o podcast da Marinha do Brasil. Dentre todas as riquezas naturais que o Brasil tem, você já deve ter ouvido falar naquela imensa área verde, a Amazônia. Mas hoje eu queria saber se você já ouviu falar na Amazônia Azul. Isso mesmo, Amazônia Azul. Hoje eu te convido a conhecer o que é a Amazônia Azul e todas as riquezas que compreendem essa imensa faixa marítima. Eu sou a Tenente Rafaela e estou aqui com o nosso convidado, o Subsecretário para o Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira, LEPLAC, o Capitão de Mar e Guerra, Rodrigo de Campos Carvalho, para trazer mais informações sobre a importância da economia azul e como a Marinha faz parte deste processo. Comandante Rodrigo Carvalho, seja muito bem-vindo aqui ao A Todo Pano, o podcast da Marinha do Brasil.
Tenente Rafael, eu que agradeço a oportunidade, o convite para participar do A Todo Pano, o podcast da Marinha do Brasil, e a satisfação de podermos hoje falar um pouco mais sobre a economia do mar, ou economia azul, na nossa imensa Amazônia Azul.
Comandante, a Marinha tem feito um trabalho de divulgação sobre esse conceito da Amazônia Azul para toda a população, mas muita gente ainda não conhece o que significa. O senhor pode explicar para quem está nos ouvindo o que é a Amazônia Azul e qual a importância dessa grande faixa marítima para a sociedade?
A Amazônia Azul é essa imensa área marítima ou marinha brasileira que totaliza cerca de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Para terem ideia do que seriam 5,7 milhões de quilômetros quadrados, recentemente na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar nós fizemos um exercício e trouxemos alguns países para o interior dessa imensa área. E chegamos à feliz constatação de que dentro de toda essa Amazônia Azul, desses 5,7 milhões de quilômetros quadrados, cabem todos os países da nossa Europa Ocidental. E, pois bem, essa imensa área marítima brasileira, nós podemos fazer um paralelo, estabelecer um paralelismo com o que seria a nossa Amazônia Verde, essa última com 5 milhões de quilômetros quadrados, a nossa Amazônia Azul até um pouco maior, com 5,7 milhões de quilômetros quadrados, onde essas duas Amazônias, digamos assim, são igualmente importantes, seja em termos estratégicos, em termos de biodiversidade, em termos de recursos, né, minerais vivos e não vivos para a nossa sociedade. E todas elas carregam um aspecto, né, os benefícios para a nossa sociedade, seja no campo ambiental, social e econômico. E acho que um dado bastante interessante, hoje, né, com o aumento populacional, o mundo efetivamente já possui mais de 8 bilhões de pessoas, 40% de toda a proteína animal consumida no mundo vem dos mares. Então, uma das grandes riquezas que nós temos, né, seria, por que não, a nossa segurança alimentar, não só para a nossa geração, mas para gerações futuras, seria exatamente a Amazônia Azul enquanto fonte de recurso, de proteína, para alimentar toda essa grande população que nós temos e seguramente será ainda maior no futuro.
Por falar em riqueza, comandante, qual é a importância econômica da Amazônia Azul para o Brasil e de onde surgiu esse termo economia azul?
Bem, a primeira vez que se constatou efetivamente a utilização do termo economia azul foi em 2009, com o economista belga Gunter Pauli, quando ele escreveu um livro intitulado Blue Economy, ou seja, Economia Azul. Nesse livro ele trouxe 100 boas práticas ou 100 proposições de inovações para serem aplicadas à economia de forma a se ter efetivamente um ambiente sustentável. E o que seria o sustentável? Seria a capacidade de manter aquela atividade no tempo e no espaço para a geração presente e para gerações futuras. Então foi a primeira vez que se conheceu, efetivamente, que se teve notícia desse termo economia azul a nível global. Em termos de riqueza, né, dessa economia azul, primeiramente falamos do mundo. Existe um relatório de 2016 da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, onde basicamente ele trata que a riqueza produzida por todos os oceanos em 2010, se fossem considerados o único país, digamos assim, um PIB do oceano, esse país oceano teria gerado 1,5 trilhão de dólares em 2010. E a perspectiva para os próximos 20 anos, ou seja, 2030, esse mesmo país oceano gerará 3 trilhões de dólares. E bastante interessante também no aspecto desse relatório, que ele comenta as principais atividades que poderiam potencializar ou responder por esse grande incremento, essa subida realmente vertiginosa da economia do mar. Basicamente ele relaciona o aspecto da pesca, a aquicultura marinha, o processamento do pescado, a infraestrutura portuária e as eólicas offshore. E nesse relatório ele traz uma informação muito positiva também, né, além desse crescimento econômico, fala também da geração de empregos. Esse mesmo oceano, nesses 20 anos, entre 2010 e 2030, teria a capacidade de criar, sozinho, mais 40 milhões de empregos a nível global. Então a expectativa em termos de economia azul global é muito positiva. E trazendo agora para a nossa realidade, para a nossa Amazônia Azul, eu diria que é até mais positiva. Existe uma tese de doutorado da professora Andrea Carvalho, essa tese é de 2018, com dados do IBGE de 2015, onde ela efetivamente faz uma estimativa desse PIB do mar, né, de toda a riqueza produzida pelo mar no Brasil. E em 2015, esse PIB teria respondido por 19% de toda a riqueza produzida no país teria vindo efetivamente da nossa Amazônia Azul. Isso em termos de valores, né, corresponderia, os 19% corresponderiam à época a 1,1 trilhão de reais. E o outro aspecto muito positivo seria a geração de empregos. Né? Nesse mesmo ano de 2015, a nossa Amazônia Azul teria gerado, direta e indiretamente, cerca de 20 milhões de empregos. E se nós fizermos um paralelo, né, com a realidade brasileira, significa que a cada 5 reais produzidos pelo Brasil em termos de riqueza, 1 real teria vindo da Amazônia Azul. E em termos de emprego, esse dado ainda é mais impressionante. Né? Cada 4 empregos, um efetivamente, direto ou indiretamente, estaria associado à nossa Amazônia Azul. De tal forma que essa é a grande riqueza, esse grande patrimônio que nós possuímos efetivamente aqui no Brasil, com essa dimensão de uma Europa ocidental, que é a nossa Amazônia Azul.
Realmente, comandante, são muitos recursos naturais que vêm do mar e que geram um benefício econômico para o Brasil, né? E por falar nesses recursos, a economia azul traz também reflexões e ações de cuidados com a sustentabilidade ambiental e ecológica. Como funciona o trabalho da Marinha no que se refere a essas responsabilidades com o meio ambiente?
A Marinha, enquanto força marinha, nós temos o aspecto da defesa, da proteção dessa grande Amazônia Azul, dessa grande imensidão de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Inclusive, essa defesa é tão importante, né, porque a todo detentor de uma riqueza como essa, cabe o ônus da proteção. E no primeiro semestre desse ano, nós tivemos um caso bastante concreto, né, da importância da Marinha se fazer forte e presente nos mares. E no primeiro semestre, nós tivemos a presença de um navio de pesquisa estrangeiro, em águas nacionais, lançando equipamentos e fazendo uma perfuração em uma das áreas mais ricas do país, que seria justamente a elevação de Rio Grande. Sabidamente, é uma região com grandes reservas de cobalto e óleo e gás. Para ter ideia da importância do cobalto hoje para qualquer país, a própria transição energética, que muito se fala sobre isso, é um carro elétrico hoje, para ser produzido, ele precisa de 7 quilos de cobalto. E trazendo um dado bastante atualizado, existe uma meta da Europa em fazer uma transição energética dos seus carros, dos seus veículos de passeio. Uma estimativa de até 2035, nós termos 250 milhões de veículos elétricos circulando só na Europa. Então, se nós multiplicarmos esses 250 milhões de veículos vezes 7 quilos de cobalto para cada veículo, nós estamos falando em quase 2 bilhões de quilos de cobalto necessários apenas para essa transição energética. E se nós observarmos hoje, efetivamente, a disponibilidade desse cobalto em terra, não é possível atender a essa transição. Então, as grandes reservas hoje estão no fundo do mar. E nós hoje, especificamente na elevação do Rio Grande, nós detemos uma das grandes reservas, que é o desenvolvimento nacional.
As fronteiras terrestres, nós já sabemos como elas são divididas. E sobre a Amazônia Azul, quem que delimita esse espaço?
Em 1982, foi publicada a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Essa convenção, ela se tratou à época da maior e mais longa reunião até hoje das Nações Unidas. Ela iniciou em 1973, 9 anos de reunião, até que no ano de 1982, 118 países efetivamente assinassem a convenção. Nesse ano, 2023, já temos mais de 180 países efetivamente assinando a convenção e 169 já ratificaram efetivamente. Essa grande convenção, essa grande tratativa a nível mundial, é considerada a grande lei do mar mundial. Ela traz uma oportunidade ímpar na história da humanidade. Efetivamente, os países costeiros poderem delimitar suas áreas marítimas de forma totalmente pacífica. É uma oportunidade ímpar, efetivamente. Né? Nunca na história da humanidade, todos os países que precisaram efetivamente, né, aumentar seus limites, precisaram pegar em armas, entrar em beligerâncias, em conflitos. Desde 82 nós temos essa oportunidade. A Marinha, ela tem aproveitado muito bem essa oportunidade. Né? Em 82 nós tivemos a convenção, em 87 começaram as atividades do plano de levantamento da plataforma continental. Hoje, em função exatamente, principalmente dos artigos 76 e 77, que são dois dispositivos que permitem efetivamente, estabelecem os critérios para que nós possamos pleitear dentro dessas áreas, nós saímos do então 3,5 milhões de quilômetros quadrados, já estipulados pela própria convenção enquanto zona econômica exclusiva, e conseguimos estender mais 2,2 milhões de quilômetros quadrados, que seria justamente o limite marítimo além das 200 milhas. Então o Le Plaque faz um trabalho belíssimo, né, a serviço do país, estendendo as nossas fronteiras, e são os famosos bandeirantes das longitudes salgadas ou bandeirantes do leste.
E para finalizar aqui o nosso bate-papo, comandante, na sua opinião, de que maneira a Marinha pode contribuir para fortalecer a mentalidade marítima e despertar o interesse do brasileiro para os assuntos do mar?
No âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, nós temos um programa específico para a mentalidade marítima, que é o PROMAR, Programa de Mentalidade Marítima. Ele participa de uma série de eventos, participa de uma série de exposições, nós temos os periódicos, nós temos também as redes sociais, onde ele tenta efetivamente disseminar toda essa mentalidade, trazer as informações à nossa sociedade brasileira. Mas eu diria que a Marinha, há 4 anos, ela trabalhou muito bem junto ao Ministério da Educação e ao IBGE. Junto ao Ministério da Educação, nós conseguimos, nessa tratativa, efetivamente alterar o Plano Nacional do Livro Didático para o ensino médio. Então, a partir desse ano de 2023, aqueles que possuem filhos, né, com essa idade escolar, nos livros de geografia, nós já trazemos efetivamente não só o Brasil Terra, mas o verdadeiro Brasil, Brasil Terra e Mar. E junto ao IBGE, nós conseguimos também, desde o mesmo ano de 2019, conforme as publicações estão sendo atualizadas, efetivamente de trazer o mar para o mapa do Brasil e a representação dos atlas do IBGE. E em particular, nesse ano de 2023, uma das publicações mais relevantes daquele instituto, que é justamente o Atlas Geográfico e o Político Brasileiro, ele será atualizado já trazendo efetivamente o verdadeiro Brasil. O Brasil não apenas com 8,5 milhões de quilômetros quadrados em terra, mas o Brasil completo com 14,2 milhões de quilômetros quadrados, sendo 8,5 em terra, 5,7 no mar, e totaliza efetivamente os 14,2, que não por coincidência seria exatamente a área da nossa Antártica.
Comandante, muito obrigada pela presença e por todas essas informações tão ricas sobre a Amazônia Azul que o senhor trouxe hoje. E eu agradeço também a você, ouvinte, que permaneceu conosco até agora. Caso você tenha interesse em saber mais sobre esse assunto, acesse o site da Marinha do Brasil em www.marinha.mil.br.
Bom, eu que agradeço, Tenente Rafael, mais uma vez a oportunidade de participar daqui do A Todo Pano, o podcast da Marinha do Brasil, e a oportunidade de tratarmos de um tema tão atual, um tema tão importante, tão relevante para o nosso país, que é a economia azul. Muito obrigado mais uma vez.
Os episódios anteriores estão disponíveis nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Não deixe de escutar. Inscreva-se em nossos canais e não perca nenhum lançamento. Até a próxima!